Como eu disse, o mercado está ali de olho no que está acontecendo, principalmente no futuro. Lá na B3, dias tensos esses últimos 2 dias e hoje também me parece que a situação ainda não melhorou por lá, não. Quem nos ajuda a entender esse cenário é o Rodrigo Costa. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Dia complicado para ser analisado, afinal de contas, a gente tem aí um direcionamento diferente. Enquanto o mercado físico está ali buscando e tentando alcançar novos patamares de preços, a B3 está derretendo, Rodrigo. O que que está acontecendo, hein? Conta mais para a gente, seja bem-vindo.
Olá, meu amigo Alexander. Olá a todos que nos acompanham. Para mim é sempre um prazer poder participar. Então, por isso, mais uma vez, obrigado pelo convite. Espero poder ajudar um pouquinho ao amigo pecuarista. Bom, em relação a essa queda brutal, né, das cotações no mercado de derivativos, na B3, é importante a gente ressaltar que, a princípio, não muda o fundamento no mercado pecuário, tá? O que circula tanto nas mesas de operação, na indústria como um todo, no mercado como um todo, o que está circulando é que foi identificado um nível maior do que os padrões de Fluazuron, que é uma acaricida, no combate a controlar carrapato. Então, foi identificado um nível um pouco maior em alguns lotes que foram exportados para a China. A indústria está lá, está conversando. E aí, soma-se a isso, e aí, no caso, né, tratando-se de mercado financeiro, onde os movimentos especulativos eles tendem a aumentar, né, com algumas notícias, acaba, inclusive, colocando um pouquinho mais de tensão, quando muitas das vezes não há. Mas é do jogo, é normal, está na curva. E então, quando você soma essa notícia que possibilita, no curto prazo, a China reduzir um pouco as suas compras, que vem ao longo do ano de forma. Os números são incríveis, e daqui a pouco a gente vai trazer para vocês. Soma-se a isso, então, aquela investigação que diversos outros analistas já passaram por aqui e comentam, né, aquela investigação que corre na China sobre o grande volume comprado até então, no ano de 2025.
Investigação de salvaguarda, né, Rodrigo?
Perfeito, exatamente, exatamente. Juntou também um call ontem de um CEO de uma empresa listada em bolsa do mercado. Ela é uma exportadora, né? Ela trabalha ali junto ao mercado pecuário, aves, suínos, e isso acaba também intensificando, né, esse sentimento. Mas, pelo lado do fundamento, quando a gente olha nas perspectivas de fundamento, tudo ainda corrobora para um mercado autista, tá? Para esse bimestre, o último bimestre de 2025 e ao longo de todo 2026, como massivamente a gente vem comentando aqui, né, nas oportunidades dentro de notícias agrícolas. Então a gente tem sim, né, esse movimento na B3 que ainda ocorre no dia de hoje. Todos os vencimentos na B3 estão caindo numa menor frequência hoje. Como você apontou ontem, teve vencimento que chegou a cair 3%. É uma queda bastante expressiva, né? Num dia onde seria um dia comum e aquela expectativa da sazonalidade que move o mercado dentro da primeira quinzena e no último trimestre do ano. Então, alguns participantes do mercado fazem alguns apontamentos, desacreditando, mas a percepção ainda é que não há mudança estrutural no fundamento da pecuária, do mercado pecuário como um todo, e isso está sendo avaliado, está sendo discutido. E é papel do mercado financeiro correr um pouquinho na frente. A gente deve agora, devemos nos atentar o que vai acontecer, por exemplo, no mercado físico, que vinha firme, como você muito bem pontuou. A questão é, frigoríficos sairão das compras no curto, curtíssimo prazo, a ver sendo dos próximos capítulos.
Por
Mas
enquanto, esse movimento não tá claro, né, Rodrigo?
não, não, Alexander, não. Por enquanto, na bolsa, movimentos especulativos é do jogo, e trabalha-se agora para entender se haverá, sim, algum tipo de corte, algum tipo de recuo nas importações de carne bovina pelo lado da China, e o quanto isso poderia impactar as nossas exportações. Mas por enquanto, como você pontuou agora, não há nada escrito na pedra, não tem martelo batido ainda.
Bom, você falou uma coisa importante. Os fundamentos do mercado seguem, os fundamentos do mercado continuam. Queria que você reforçasse esses fundamentos só para a gente entender aí, né? Obviamente, e acalmar quem está ouvindo a gente, qual é a trajetória possível aí de se seguir, Rodrigo.
Perfeito. E hoje eu já inicio com uma boa notícia que foi divulgada hoje pela manhã. Nas primeiras horas da manhã de hoje, foi divulgada a notícia de que a China, ela está derrubando aquela suspensão para as compras de carne de aves do Brasil, que aconteceu quando foi assinalado aí ao mercado o nosso problema aqui de gripe aviária. Então, só faltava, como grande parceiro comercial, só faltava a China. Recentemente tivemos aqui o bloco europeu retomando as suas importações de carne de frango. Aí entraram, são 27 países do bloco, né, que compram. E vale aqui também destacar a importância do Brasil nesse mercado, onde a gente possui o maior market share, né, a maior participação das vendas nesse mercado de forma global. Então isso é um ponto muito positivo, porque corrobora para o que a gente já vinha observando também ao longo do mês de outubro, que foi a melhora na competitividade da proteína da carne vermelha em detrimento à carne de frango. Todo mundo sabe, né? Houve um empossamento aqui, um excesso de oferta, e aí na relação de troca, principalmente naqueles períodos também sazonais que levam ali a partir da segunda quinzena do mês, onde o poder aquisitivo passa a diminuir. Então, em termos de competitividade, nessa relação de troca, a população pende a comprar a proteínas substitutivas, seja ela carne de frango, suíno, ovos embutidos. Então, a gente já vinha monitorando essa melhora na relação de troca. Com esse, o que eu considero um impulsionamento, que é a retomada das compras na China, tende a melhorar ainda mais. Então vamos aos pontos, que já é também conhecido de todos, as questões sazonais que nos levam a crer que os preços tendem a ficar, manterão firmes e a melhorar. Primeiro é o recebimento de 13º nesse período de ano, né? É liquidez na veia. O consumo aumenta significativamente. Outro ponto que corrobora também no aumento da renda são as contratações que nós sempre vemos nesses períodos. Contratação de final de ano, as temporárias, né? Onde, inclusive, alguns postos de trabalho são contemplados, aí alguns funcionários são contemplados se efetivando na empresa. Então, você aumenta de novo o poder aquisitivo. É mais um motivo. Juntando a entrada do 13º, recebimento de bônus, participação de novos entrantes aí no mercado de trabalho, é um período onde as festividades elas tendem a aumentar, as pessoas confraternizam mais e com o poder aquisitivo melhor, tendem a consumir mais. E tradicionalmente a gente sabe que a preferência brasileira é pela carne bovina. Então, se a relação de troca melhora, mesmo que não haja uma elevação significativa, que não é o nosso cenário base, ao contrário, você tem uma firmeza nos preços. Você tem uma diminuição de escala, uma briga ali entre um grande frigorífico, aquele pequeno frigorífico que está sempre enrolado, sempre precisando fazer suas compras girando de forma mais curta. Então, com o aumento do consumo, né, sazonal, a gente tem um potencial de firmeza e/ou elevação nos preços. Soma-se a isso, a gente já vem aqui e pode discutir se nós tivermos tempo, os números que haverá ali alguma correção do mapa, né, que passou pelo CIF, Sistema de Inspeção Federal. A gente já está vendo um recuo. Ele é gradativo, alguns momentos apenas simbólico, mas a gente já vê um recuo, por exemplo, nos abates, que já vinha sendo esperado. E que foi um dos grandes causadores, né, da ampla oferta e da pressão nas vendas. Então, conjuga-se o aumento do consumo do mercado doméstico, a diminuição da oferta. A gente vê pelo terceiro mês consecutivo diminuição de oferta de fêmeas, por exemplo. Houve um número menor e de forma até que para fêmeas expressiva. Outro ponto também que a gente precisa colocar é a questão da natureza, né? Estamos na época em que algumas áreas de pastagem começam a melhorar com a chegada das chuvas. Então, aquele produtor que ele está um pouco mais capitalizado, ele consegue negociar. Ele está do lado do poder de barganha, do negócio. Ele não precisa entregar a boiada dele a qualquer preço, porque ele consegue segurar no pasto com a melhora por conta das condições climáticas, que também são sazonais. Um ponto aqui, outro ali, a gente tem exportações, já já a gente fala sobre esses números, que foram extremamente interessantes. Justamente em um período, e vale destacar, aonde se tinha um certo temor com todas as aspas possíveis, pela ausência do mercado americano. E de fato, há uma certa ausência, houve uma diminuição para as exportações dos Estados Unidos, de forma geral, caíram 37,9% no mês de outubro. Geral, mas daqui a pouco a gente fala, houve um aumento, tá? Mesmo com todas essas tarifas, houve um aumento na participação americana no mês de outubro na compra da proteína brasileira. Então, esses fatores sazonais, recebimento de salário, o aumento do poder aquisitivo das famílias conseguem não só dentro da primeira quinzena, mas ao longo desse bimestre, trazer mais firmeza por conta desse aumento de demanda doméstica, Alexander.
Ou seja, você traz um cenário que, de alguma forma, sustenta a continuidade desse movimento de alta aí para arroba do boi gordo. Agora, vamos aos pontos principais. Essa questão da China, se ela for colocada em prática, na verdade, ela atrapalha essa projeção de andamento das cotações, na sua opinião? Se de fato tivermos aplicação da salvaguarda, se de fato tivermos um controle maior por conta aí do Fluazuron, enfim, a China a gente sabe que tem um papel importante aí, nas nossas compras. Muda esse cenário ou tradicionalmente a China sai desse mercado ou diminui as compras, pelo menos nesse período, e o impacto deve ser menor, na sua opinião, Rodrigo?
A princípio, nesse momento aí, onde as coisas estão sendo discutidas, as informações aí não são tão claras e a gente vai trabalhando com as perspectivas, eu num cenário negativo, num tom um pouco pessimista, a China poderia reduzir, tá? Mas ela não conseguiria fazer o lote que ela faz, como ela faz aqui no Brasil, em uma outra origem. Seja o tamanho desse lote da compra, seja na questão de preço, né? A gente tem o professor Roberto Dumas, eu sempre gosto de citá-lo, onde ele diz que países não possuem amigos, países possuem interesses. É o caso, por exemplo, da China, na soja, né? A compra da soja americana pela China é firmado ali algum acordo, mas ela, de fato, ela não vai deixar de comprar a soja brasileira, porque está barata. Então, nessa questão comercial, pensando em preço, da necessidade da compra, uma vez que o mercado global, a oferta global, de animais terminados, ela não é tão pungente assim, muito pelo contrário. Haja vista o que os Estados Unidos vem atravessando aí ao longo desse 2025. Basta ver, por exemplo, os preços da carne por lá. Basta ver que ela continua comprando firme no Brasil, mesmo diante de tarifas assim tão agressivas, que podem ser comparadas a embargos. Então, a ausência da China, não, perdão, não a ausência, a diminuição da China nas compras de carne bovina, sim, eu acredito que nós sentiremos o impacto, sim, por menor que ele seja, sentiremos o impacto. Agora, o quanto isso vai afetar a nossa balança já no final do ano e o quanto tempo essa, não ausência, mas essa diminuição poderia perdurar, aí é puro chute, é puro achismo, né? A gente não tem de fato nada concreto. Mas sim, respondendo a sua pergunta, sim, nosso mercado aqui para a pecuária vai ser impactado, frigorífico vai sair dos negócios, com certeza. E aí aumenta ainda mais a nossa dependência para o nosso mercado doméstico, né? Aí passa pela questão de inflação, câmbio, poder aquisitivo do brasileiro, que é o grande consumidor de fato. Então, sim, de forma objetiva, sim, sentiríamos o impacto.
Agora você falou dos Estados Unidos, que mesmo com a tarifação ele segue comprando bem do Brasil. Comprando bem entre aspas, né? Ou pelo menos melhorando ali do que em relação ao impacto que teve naquele primeiro momento das tarifações. Como é que está essa situação? E você vê perspectiva de fim do tarifaço aí, retomada das compras americanas?
Sim, a inflação A gente vai pegando aqui, por exemplo, se você pegar, eu vou dar fazer uma analogia, tá? Com outra commodity, onde o Brasil é um importante parceiro comercial americano, que é o caso do café. De quem os Estados Unidos poderia comprar o lote a um preço competitivo? Então, por conta dessa necessidade, essa é uma das commodities que a gente enxerga que sim. Está na iminência, né, de uma boa conversa de cair esta questão das tarifas. Pela carne, o lobby nos Estados Unidos para o setor, ele é muito forte. Ele é muito forte. Então, poderia ser considerado uma barreira. Mas ontem, por exemplo, durante o dia, eu vi o Trump mencionando novamente o setor. Dizendo que ele vai fazer de tudo para com que os preços da carne nos Estados Unidos caiam e, segundo Donald Trump, aspas, mesmo que eles precisem ajudar o produtor, fecha aspas. Aí ele ficou subentendido da margem aí para diversos tipos de interpretação, mas está no radar do Trump os preços da carne, por exemplo, porque é impopular, né? É impopular em um país onde tradicionalmente o consumo é gigantesco. Então, como é que ficou, pelos dados da Sessex, fechamento de ontem, a questão americana? Nós já vimos isso, Alexander, no mês anterior, na passagem de setembro para outubro. Não foi um incremento tão significativo, foi mais expressivo agora no mês de outubro. No mês de outubro, os Estados Unidos eles importaram do Brasil 8.618 toneladas. Isso é uma alta de 27,58% ante setembro 25, o que dá em torno de 2.377 toneladas. Ele subiu no top 5, no top 6, ele subiu uma posição. Ele agora está em quinta posição. Atrás de Rússia, Egito, Filipinas e a China, como sempre, ali na sua primeira colocação. Então, houve sim um avanço expressivo, e veja, em detrimento, por exemplo, ao México, né? Muito se falava, logo que surgiu a questão das tarifas e a preocupação do quanto nós conseguiríamos estar exportando, ou se nós conseguiríamos remanejar o lote ou parte dele dos Estados Unidos para outros parceiros, outros compradores, os Estados Unidos surpreendeu positivamente. O México, que era muito falado, uma grande expectativa, ele caiu três posições em outubro, ficou na sexta colocação como o maior importador, o sexto maior importador. Eles tomaram aí 8.186 toneladas, o que é uma queda de 18,82% ante setembro, quando eles haviam ficado ali na média. Eles deixaram ali na mesa algo em torno de 1.500 toneladas, né? A menos no comparativo mensal, mês a mês, caindo, como eu falei, três posições. Então, os Estados Unidos mostram resiliência, mostram necessidade na demanda, o que é o mais importante, e justamente por essa necessidade, mesmo que o lobby do setor americano seja forte, impacta na política, na popularidade do Trump, naquele americano médio, seja ele um eleitor do presidente americano ou não. Afinal de contas, alimento caro, não importa o lugar, bate na popularidade de um presidente de um país democrático. Então, sim, também respondendo agora a sua pergunta, dado o preço da inflação da carne nos Estados Unidos, dado essa necessidade, recentemente Trump falou que num apoio à Milei, de certa forma, né? Ele disse que estaria olhando para compras de carne argentina. Tudo bem, ótimo, excelente, os hermanos aí merecem. O problema é que os Estados Unidos pagarão mais caros, porque em termos de dólar ainda somos uma arroba a mais competitiva dos players globais, dos nossos pares. Somos disparados ainda a arroba mais competitiva, mesmo que nesse período mais curto houvesse um incremento da arroba dolarizada. Então, sim, acho que estamos na iminência de. A gente não tem como cravar uma data, né? Também depende da geopolítica, do nosso corpo diplomático nas tratativas com a diplomacia americana. Mas sim, está no pipeline ainda carne vermelha, café, justamente por ser commodities, né, que essencialmente fazem parte do dia a dia, do cotidiano do americano, e eles vêm sentindo via inflação de alimentos, nos preços desses produtos, subprodutos, uma diminuição no consumo, enfim. Então, sim, Sim,
Muito bem.
isso tende a cair.
Muito bom. Rodrigo trouxe para a gente, então, esse cenário da B3. Ele justificou por que esse movimento está positivo aí no mercado físico e traçou esse cenário positivo ainda como continuidade aí para os próximos meses e até para 2026. Colocou aí alguma preocupação em relação à questão da China, mas lembrando que a China realmente ela dá essa desacelerada nas compras brasileiras nesse final de ano, retomando depois do ano novo chinês lá a partir do ano que vem. Enfim, o impacto pode haver, a gente não está tentando minimizar nada aqui, é preciso ficar de olho, mas por enquanto a situação é mais positiva do que negativa. Dá para entender assim, né, Rodrigo? Para a gente arrematar aqui.
Perfeito. Não há, por enquanto, uma mudança estrutural, tá, no fundamento do mercado pecuário. Então, sim, a gente tem que, de fato, aguardar. Infelizmente, somos passageiros da agonia, né? Temos que aguardar algum posicionamento do governo chinês, o posicionamento da indústria brasileira que está lá nessas conversas, nessas tratativas. E, enquanto isso, o pecuarista também, tá? Fazer o seu dever de casa. Tem boiada? Poxa, tá olhando, já que você está olhando ali para o mercado futuro, trava, se posiciona, faz o hedge, né? Faz um trabalho de proteção do seu patrimônio, seja de custo, enfim. Tente trabalhar de forma profissional, assim também como a indústria, né? Os frigoríficos os fazem. Então, é um momento de cautela, como você pontuou, mas as perspectivas ainda são bastante positivas por tudo isso que a gente colocou aqui.
Muito bom. Meu caro Rodrigo, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Volte sempre, meu caro.
Eu sempre agradeço a oportunidade, muito obrigado. Seguimos aqui à disposição. Bons negócios, um excelente final de semana a todos.
Um grande abraço, até a próxima.